Está no ar. Fator de Risco. Uma conversa franca sobre os cuidados para uma vida saudável. A apresentação, Humberto Martins.
Olá, no programa de hoje nós vamos conversar sobre a retinopatia diabética e o nosso convidado é o oftalmologista Cristiano Cacheta, que é vice-presidente do Conselho Brasileiro de Oftalmologia, coordenador do projeto 24 Horas pelo Diabetes, é também chefe e professor do Departamento de Glaucoma da Santa Casa de São Paulo. Doutor Cristiano, é tanto título que eu até me atrapalhei, mas está tudo bem?
Tudo bem, Humberto, obrigado, imagina. É um prazer participar com você dessa ação.
Doutor Cristiano, o que é exatamente a retinopatia diabética?
Bom, é importante, Humberto, a gente começar a detalhar. A retinopatia diabética é uma complicação da doença diabetes. A retinopatia diabética é uma doença que só ocorre naqueles pacientes que, ao longo da sua vida, desenvolveram diabetes e não cuidaram bem da sua diabetes. Então, é uma consequência, um efeito colateral que mostra a gravidade da doença. Ou seja, em algum momento aquela doença não foi bem controlada e ela está evoluindo uma lesão para o que a gente chama de órgão-alvo. E no caso, o órgão-alvo seria a retina.
A retina que é a parte que capta luz, que define a imagem, é isso?
Isso, assim. Só para a gente entender um pouquinho sobre o olho, nós temos didaticamente uma superfície anterior, que é a partezinha que todo mundo vê, que é a córnea. Vamos brincar, que seria aquele vidrinho de relógio. Atrás daquela córnea, nós temos a íris, que é a parte colorida, onde todo mundo vê, onde todo mundo elogia, quem tem um olho claro, quem tem um olho bonito. Atrás da íris, nós temos o cristalino, que é onde acomete a catarata. Quando aquele cristalino se torna opaco, a gente diz que o paciente é portador de catarata. E atrás do cristalino, envolvendo toda a parte posterior do olho, nós temos a retina. A retina é o órgão sensorial. É como se fosse o filme de uma câmera fotográfica que eu vivi na minha época de adolescência. Muitas crianças agora não sabem nem o que é uma câmera fotográfica com filme. Mas se a gente lembrar daquela câmera fotográfica anterior, que é um filme que você coloca, é ali onde a imagem vai ser processada, é onde a imagem vai ser captada e vai ser enviada para o cérebro fazer a revelação dessa imagem. Então, por isso a retina é um órgão tão importante e é um órgão sensorial que faz parte muito da nossa qualidade de visão.
E, doutor Cristiano, essa retinopatia acontece por quê? Qual é a alteração mais definidora do problema?
Todo paciente que é diabético e não controla bem sua diabetes, ele vai ter níveis de glicemia elevados. E esses níveis de glicemia, eles vão alterar o equilíbrio bioquímico e hidroeletrolítico de todo o nosso corpo. Com essa alteração, a gente vai ter um aumento de substâncias como o sorbitol, por exemplo, que não vem ao caso a gente detalhar muito em relação a isso, mas vale para a gente dar um exemplo para a população entender. Toda vez que eu tenho um desequilíbrio em alguma estrutura, eu vou ter um excesso de substâncias que não são benéficas em uma região. Então, diante desse meu desequilíbrio bioquímico e hidroeletrolítico na parte da retina, eu vou ter extravasamento de líquidos que deveriam estar dentro de camadas específicas, ou seja, dentro dos vasos, para a retina. E isso podem ser o que a gente chama de microhemorragias diabéticas, podem ser hemorragias de moderada monta ou de grande monta, e muitas vezes esse líquido também pode causar um edema nessa retina. O extravasamento de substâncias que não deveriam estar presentes naquela região da retina causam essa alteração retiniana. Então, quando a gente fala de retinopatia diabética, já é o comprometimento daquele órgão-alvo, que é a retina, por uma alteração. O mais comum do paciente perceber e o paciente entender isso é quando o médico oftalmologista faz para ele um exame chamado retinografia, onde ele consegue ver a fotografia do seu fundo de olho, onde ele consegue interpretar onde estão os vasos, onde estão as artérias, onde estão as veias, onde está o nervo óptico. E, nos casos da retinopatia diabética, ele pode evidenciar os pontos de microhemorragias que esse paciente tem. Neste momento, é uma das grandes vezes que o paciente entende com clareza aquela condição. Muitas vezes, nós médicos utilizamos exames de outros pacientes para mostrar para aquele paciente o que ele não deve se submeter, onde ele não deve chegar. Porque se isso não for tratado na fase inicial, a consequência pode ser grave ao longo da vida.
E, doutor Cristiano, essa divisão entre proliferativa e não proliferativa, o que isso quer dizer?
Isso acontece mais na parte médica. A gente trabalha muito com escalonamento. É fundamental que você faça um escalonamento daquele paciente. O que vai diferenciar o nível de tratamento que você vai ter que fazer é em relação a essas fases da doença que a gente encontra. Então, se eu tenho um paciente que tem uma fase que está aumentando e está proliferando, está aumentando o seu dano, ele é uma fase proliferativa. Se eu já tenho uma fase que é uma lesão cicatricial, uma lesão residual daquilo que aconteceu, é o que a gente chama de não proliferativa. Portanto, o estadiamento da doença, ele é fundamental para que você possa tomar a conduta certa. Porque no tratamento da diabetes, você tem vários níveis e vários tipos de medicação ou procedimentos que você pode fazer. Mas, sem sombra de dúvida, o primeiro passo vem do equilíbrio da sua glicemia, do tratamento da doença de base. Não adianta eu só arrumar a consequência se eu não estou tratando a causa. E a causa de toda essa alteração ocular do paciente na retinopatia diabética é a doença diabetes que acomete o paciente como um todo. A diabetes, ela atua em toda a microvascularização do ser humano. Ela atua na microvascularização terminal de membros inferiores, de membros superiores, por isso a gente tem lesões de pé diabético, ela atua na microvascularização do rim, ela atua na microvascularização do cérebro, do coração. Então a gente pode ter comprometimento em vários órgãos do corpo humano, uma vez que o paciente não está bem equilibrado.
Certo. Doutor Cristiano, essa retinopatia, ela ataca um olho de cada vez ou ela pode vir nos dois?
Não, a retinopatia, ela ataca os dois olhos. Elas podem ser de formas diferenciadas, eu não preciso ter os dois olhos com a mesma gravidade ao mesmo tempo, mas geralmente ela está ligada, como eu disse, com desequilíbrio de substâncias. E se eu tenho um desequilíbrio de substâncias e um equilíbrio hidroeletrolítico, um equilíbrio bioquímico, isso acontece e acomete os dois olhos. Mas um pode desenvolver uma forma mais grave, mais rápido, o outro não. Existem equilíbrios que a gente tem e a gente não consegue descobrir o porquê disso ser diferente de um lado para o outro, mas ele tem um mecanismo de proteção. E a gente precisa, sim, cuidar, porque a doença acontece dos dois lados de forma e evolução desigual entre os dois lados.
E, doutor Cristiano, a retinopatia diabética, ela pode ser assintomática? Quer dizer, ela pode ir progredindo sem que o paciente perceba?
Humberto, é muito importante essa sua pergunta, porque na grande maioria das vezes o paciente não percebe a doença, ele não percebe essa lesão, e isso faz um diagnóstico tardio. O diagnóstico tardio é a pior coisa que pode acontecer para um paciente de doença crônica. Quanto antes eu diagnostico, quanto antes eu começo a tratar, e maior será o meu resultado positivo. Então, é fundamental isso que você falou. O silêncio de uma doença está muito ligado à gravidade de acometimento dessa doença. Por isso, a gente precisa que todos façam seus exames periódicos, todos façam um acompanhamento. E sempre lembrar que, se a gente tem um paciente diabético na família, se eu tenho um parente de primeiro grau com diabetes, a minha chance de desenvolver essa doença ela é maior. E a gente tem dois tipos de diabetes, a tipo 1 e a tipo 2. A tipo 1 é uma doença que eu já trago geneticamente. A tipo 2 é aquela doença que está muito relacionada com os meus hábitos de vida, com a minha alimentação, com a minha falta de exercício físico, com a minha falta de equilíbrio na minha vida como um todo. Então, é fundamental que todo paciente, e nós todos somos pacientes, é muito comum a gente interpretar um paciente como um doente. Não, todos nós somos pacientes, todos nós deveremos em algum momento fazer exames periódicos para que a gente evite alterações de doenças crônicas, como o exemplo da diabetes. Então, todos nós devemos cuidar da nossa saúde como um todo.
Certo, doutor Cristiano. Então, quer dizer, o importante é ir com frequência ao oftalmologista, né? E a pessoa que tem a retinopatia deve aumentar essa frequência?
Sem dúvida. O exame oftalmológico, ele vai determinar, e o médico oftalmologista vai ser capaz de dizer, Humberto, olha, o seu exame está numa condição adequada, você pode fazer um retorno anual. E esse retorno anual, ele não é para troca de óculos. O óculos, como já foi dito, ele é um dos fatores. O importante é a gente avaliar a pressão ocular, a gente avaliar o mapeamento de retina, a gente avaliar as alterações que esse paciente apresenta de acordo com a individualidade daquele paciente. E isso é fundamental que a gente acompanhe esse paciente. Então, é muito importante o exame periódico para que não ocorra nenhuma alteração e que a gente não tenha surpresas desagradáveis.
É. Doutor Cristiano, e a evolução da retinopatia? Ela é rápida, ela é lenta? Como é que ela progride?
Esse é um outro dado importante. Nós temos pacientes que têm uma forma de progressão mais rápida, nós temos pacientes que têm uma forma de progressão mais lenta. Isso é muito variado entre os casos. Mas, de uma maneira geral, a gente costuma dizer que o paciente que apresenta alguma alteração ocular, ele já deve ter um cuidado redobrado, porque isso acontece de uma forma muito importante quando o paciente descuida. Agora, tem pacientes que ficam naquela montanha-russa, controlam sua doença por um bom período, diminui a evolução daquela proliferação de efeito colateral. de repente descontrola por algum motivo, você tem uma progressão novamente. O ideal é que o paciente não fique nessa montanha-russa, o ideal é que o paciente esteja sempre bem controlado, né? Isso faz com que a gente tenha uma condição de acompanhar o paciente de uma forma muito melhor. Quando a gente fala, um em cada três pacientes com diabetes tem algum grau de retinopatia diabética se ele não cuidar bem. E é importante a gente falar que 10% desses pacientes com retinopatia diabética podem desenvolver a forma mais grave da doença. Por isso é fundamental a parceria do médico com o paciente diabético. É importante que eles trabalhem junto na defesa desse paciente.
E, doutor Cristiano, esse dano provocado pela retinopatia, à visão, ele é reversível ou não?
Isso, Humberto, isso é muito importante. Quando a gente tem uma lesão que a gente precisa utilizar um dos tratamentos para fazer a inibição da proliferação dessa doença, porque vamos pensar assim, se eu tenho um vaso sanguíneo que está vazando, que está drenando, que é aquela hemorragia diabética que a gente fala, um dos tratamentos para isso é a utilização de laser. O laser ele tem que fotocoagular aquela região de vazamento. E aquela região de vazamento é uma região que já morreu, que já não é mais útil, porque ela teve um vazamento. Quando eu aplico o laser, eu coíbo, eu cauterizo aquele sangramento e eu vou fazer com que aquela região não tenha mais uma viabilidade visual. Então, o tratamento, quanto antes e quanto menos agressivo ele for, melhor para o paciente. Porque a partir do momento que a retinopatia diabética se alastra de forma abundante, eu vou ter uma qualidade visual muito menor. Porque aonde aquela retina foi danificada, a visão nunca mais volta a ser como era antes. Ela sempre tem um prejuízo na sua qualidade visual. E muitas vezes, como eu te disse, quando a gente precisa de intervir no tratamento, aquela região já morreu, aquela região já não é mais viável. Então eu estou usando a palavra morreu para que todo mundo entenda um pouco mais, com mais facilidade, porque a gente está lidando e conversando com pessoas que não têm um termo técnico e médico para essa situação. Então, aquela região onde eu perdi qualidade de visão por conta de uma lesão de uma retinopatia diabética, ela não restabelece mais. Por isso a gente fala que a diabetes não tem cura, mas tem controle. O controle é fundamental quando a gente atua em função do tratamento específico para aquele paciente.
Doutor Cristiano, tem um caso especial que é a diabetes gestacional. Essa diabetes gestacional pode criar um quadro de retinopatia?
Quando você usa a palavra pode, geralmente esse paciente está assistido por um médico, assistido por um obstetra, e ele vai controlar esse nível glicêmico. E é um período gestacional, que após a gestação ele pode ter o perfeito controle dessa alteração. Portanto, a resposta é pode, mas na grande maioria não acontece, pelo cuidado que esse paciente está submetido, pela assistência médica na qual ele está amparado.
Certo, doutor Cristiano, e de qualquer jeito é o caso de se tomar cuidado, né? Eu estava vendo que a prevalência da retinopatia diabética é de 19% na população maior de 65 anos, é muita gente, né?
É muita gente, e se a gente parar e pensar, Humberto, que a população brasileira e a população mundial está envelhecendo, nós sabemos, nós temos dados estatísticos que em 2031 vai ser a primeira vez que a população brasileira acima de 60 anos vai ser maior do que a população brasileira de 0 a 14 anos. Ou seja, a gente está invertendo a nossa pirâmide etária e isso é muito importante. Então nós vamos ter uma incidência gigantesca de pessoas com mais idade e vivendo com uma qualidade de vida bem melhor. Porque graças a Deus nós estamos evoluindo bastante essa condição de saúde, de acolhimento à população, e a expectativa de vida do brasileiro está aumentando muito, assim como no mundo inteiro. Então, quando a gente analisa esses dados, é fundamental que a gente tenha essa interpretação que a gente vai ter essa condição de base populacional, onde o envelhecimento da população ele vai ser muito maior. E a gente acompanha isso de uma forma muito responsável em função disso. A gente sabe que isso é uma coisa que os órgãos, tanto governamentais quanto não governamentais, trabalham muito na prospecção de amparo a essas doenças crônicas, como a gente vê.
Tá ótimo. Eu queria agradecer, então, ao oftalmologista Cristiano Cacheta, que é vice-presidente do Conselho Brasileiro de Oftalmologia, professor e chefe do Departamento de Glaucoma da Santa Casa de São Paulo e coordenador do projeto 24 Horas pelo Diabetes, que conversou conosco hoje sobre retinopatia diabética. Só lembrando a você, muitas dessas informações que a gente passou aqui você pode encontrar no site www.24h, que é 24 horas, 24h, pelodiabetes.com.br. Doutor Cristiano, muito obrigado.
Muito obrigado, Humberto. Um abraço a todos.
O programa de hoje teve trabalhos técnicos de Ricardo Coelho. Se você tem alguma sugestão de tema ou comentário sobre o programa de hoje, basta enviar uma mensagem para o endereço eletrônico programafatordirisco@gmail.com. Até o nosso próximo encontro.
Fator de Risco, um programa com dicas para melhorar a saúde. Uma produção da Rádio Câmara, transmitida por emissoras parceiras de todo o Brasil.